Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando com mais um boletim e a gente vai falar agora sobre o mercado do boi. A gente vai lá para Goiânia, onde está o Jesus José Oliveira, pecuarista, mas o Jesus tem propriedade lá em Mundo Novo. A gente vai entender como é que anda o mercado, como é que andam as comercializações, enfim, a que preços ele está conseguindo aí pelos animais dele. Seja bem-vindo, Jesus, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode entender o mercado nesse momento? Está pressionado também para vocês aí?
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Muito pressionado. O que nós estamos sentindo aqui é uma verdadeira cartelização da indústria, que tem poucas unidades no estado, e uma verdadeira manipulação de preços. Eu acho que sob o pretexto, né, da operação carne fraca, que teve alguma repercussão não tão grande no mercado, eles se valeram disso e firmaram um cartel e estão impondo aqui as regras deles, aqui no estado de Goiás.
Por que que você diz isso, Jesus?
Eu digo porque eu vou te analisar o seguinte. Em Goiás, o diferencial de preço de São Paulo para Goiás nunca passou de 8, 9, no máximo 10 reais. Hoje nós estamos com um diferencial de preço de R$ 17,00. Os preços de Goiás estão hoje praticamente equivalentes aos preços do Pará, Tocantins, Rondônia, até do Acre. Nós estamos muito próximos dos preços até, inclusive, do Acre. Você vê que Mato Grosso, você vê que é uma situação inédita. Goiás ostenta o título de maior confinador de boi do Brasil, né? E hoje nós vivemos um verdadeiro massacre em que os confinamentos, eu penso que não vão girar esse ano, ou numa escala muito pequena, porque há uma insegurança muito grande, preço muito achatado, muito ruim. É o que está acontecendo hoje no mercado do estado de Goiás.
Dá um posicionamento para a gente, como é que estão os preços por aí hoje.
Bom, eu vou citar para você, antes da operação carne fraca, dessa coisa, desse tiro no pé, que infelizmente as autoridades com ele fulminaram a pecuária do Brasil, promoveram um retrocesso muito grande na atividade, né? Tá certo? Antes dessa operação, eu vendi boi a R$ 135,00 a arroba, sujeito aos descontos, que na época era 0,3%, mais ou menos. Já depois da carne fraca, eu vendi uma parcela a R$ 129,00, sujeito já ao fundo rural e demais descontos. E agora, dois dias atrás, nós contratamos mais uma parcela, já foi a R$ 127,00, e aí também sujeito aos descontos. Vai dar líquido R$ 123,00 e uns quebrados. Entendeu? Então o preço está caindo, fez uma escada descendente, né, os degraus descendentes, e vai indo assim, não sei como que vai chegar no auge da safra, que é meio de junho e julho.
Então ele vem numa trajetória de queda, e os atuais patamares de preços ainda remuneram, Jesus?
Não remuneram mais. Tá, já estamos no vermelho, tá certo? Tem muita gente pensando em desistir da atividade. Eu mesmo estou avaliando melhor se compensa ou não continuar na atividade, porque de qualquer maneira as nossas margens são muito estreitas e nas condições atuais elas estão impraticáveis. Então eu não sei realmente qual é o futuro nos próximos 2-3 anos da pecuária aqui no estado de Goiás.
Então, com os descontos, você acredita que está recebendo por esse animal em torno de R$ 123, R$ 124,00?
Não chega a 124.
Não chega a 124.
Três quebrados é que vai dar essa última parcela contratada.
Tá. E seu
que
custo...
Ainda foi com...
Pode comprar.
Foi uma comercialização difícil, em que nós conseguimos algo mais do que a maioria está conseguindo.
Ah, é? O preço ainda está abaixo desse patamar?
Então, o preço praticado pela grande maioria aí ainda é abaixo disso.
É, né?
Eu penso que eles não estão pegando 122 líquidos, a maioria dos pecuaristas.
E o que você vê como tendência aí, Jesus? Você lembrou aí que a gente está chegando no momento de...
o auge da safra.
Exatamente, de maior pressão aí de oferta, né? Isso vai acontecer?
Eu vejo uma situação quase catastrófica. O que vai começar a acontecer agora? Chega a desmama, né? Então vai haver uma desova de fêmeas no mercado, perfeito? Ainda mais com a queda do preço do bezerro, o pessoal vai começar a bater fêmeas numa proporção maior do que ocorria nos anos recentes, nos últimos 2-3 anos, né? E isso deve provocar um achatamento nos preços muito grande, né? E nós estamos sujeitos ao mercado porque os frigoríficos saíram do boi a termo, que é o único mecanismo que nós tínhamos assim, com viabilidade de praticar, né? De ter uma previsão de preço de venda.
Antes da gente falar dessa questão do boi a termo, só entendendo aí esse processo de oferta, tem as fêmeas que vão ser colocadas e tem ainda os animais tradicionais que foram represados aí com aquelas 2-3 semanas de incertezas após a operação carne fraca, que foram sendo empurrados para frente para negociação, ou não, esses animais já saíram, já foram aí abatidos, Jesus?
Não, sem dúvida. É preciso entender o seguinte. Com a modernização do mercado, com a expansão dos confinamentos, né? Então aquele boi que era abatido em março, fevereiro, março, abril, ele é um boi mais tardio hoje. Ele é um boi que entrou com 10 arrobas lá em novembro, né? E vai ser abatido em junho, julho, agosto, né? De qualquer maneira, o mercado está trabalhando mais ou menos dessa forma, né? Os bois estão mais ou menos atrasados, né, em relação ao que era antigamente, né?
Uhum.
Tá certo? Então, o pico da oferta, fatalmente, por todos os motivos que você alegou e outros, ainda está para frente ainda. Até porque os pastos ainda estão bastante bons, tá? ainda suportam lá 90 dias ainda de...
Ah, é?
De boi em cima, né? Tá certo? Sem prejuízo de perda de peso, né? Então, eu acho que represamento propriamente, eu não acredito muito nisso, tá certo? O pessoal vai vendendo à medida que vai chegando a boiada, né? Tá certo? E todo mês tem despesas altas, o pessoal tem que vender, né?
Uhum.
E, na verdade, o boi que não foi para o mercado é um boi que não está pronto, que ainda tem que ser terminado ainda daqui para frente.
Entendi.
Mas, de qualquer maneira, há uma concentração, conforme eu já disse, eu vou repetir, há uma concentração de bois, mesmo as boiadas de pasto, lá pelo mês de junho.
Uhum.
Né? O mês que vem, até meados de julho, né? Essa boiada vai estar saindo. E aí é uma coincidência também com a entrada de fêmeas, né?
Entendi.
Não só descarte, mas talvez um pouco mais, né?
E a única saída...
Devido à queda do preço do bezerro.
E a única saída...
Como é que é?
A única saída seria uma reação da demanda, coisa que está parecendo que não vai acontecer tão rápido, né, Jesus?
No mercado interno eu não vejo esse horizonte, assim, de aumento da demanda para tão cedo, né? Isso pode acontecer daqui 2 anos. Assim, no curto prazo, eu não vejo essa possibilidade, né? O mercado externo diz que perdeu 30% devido à operação carne-faca, 30% no mês de abril.
Uhum.
Né? Então, isso é expressivo. Essa carne, ela ficou no mercado interno. Quer dizer, o mercado que já está ruim ainda foi pressionado por mais oferta ainda. Né? Então, o que se vê hoje é muitas promoções aí no supermercado de carne e tal. Né? Você vê que tem abundância do produto no mercado.
Agora, a boa notícia, viu, Jesus, é que as exportações agora em maio começaram aí com uma melhora em relação ao mês de abril, uma melhora até importante aí de ser registrada. A notícia que eu tenho aqui, que já está disponibilizada no site, é de que a média diária do período dessa primeira semana aí de maio foi de 4.600 toneladas, queda de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, mais um acréscimo, um ganho aí de quase 19% em relação a abril, o que já melhora um pouquinho a condição da exportação. Vamos esperar, isso é uma média da primeira semana, vamos esperar que esse ritmo continue e tomara que as exportações pelo menos possam ajudar aí a pelo menos segurar essa demanda, né, Jesus?
Eu espero que alguma coisa possa acontecer nesse sentido, mas eu não estou muito otimista com relação ao mercado nessa safra. Eu acho que em qualquer hipótese dessa aí, ele não vai ser promissor. Mas vamos ver o que acontece, né? É. O fato é que nós tínhamos a programação de confinar uma parcela de bois e não vamos fazer. Né? Já,
ah, é?
Já, mesmo com milho que possa ficar barato e tudo, não vamos fazer mais porque... não há margem para trabalhar, então é melhor passar.
Mas você não vai confinar nada ou vai reduzir o volume?
Não vou confinar nada. Realmente o impacto no nosso negócio aqui foi muito grande, então o negócio não dá ânimo para investir, não.
Né?
O risco ficou muito grande, virou quase um jogo de roleta aí e... Não se pode brincar com o negócio de capital, não, senão você descapitaliza e tem que vender a fazenda, né?
Ô Jesus, e aquela história do boi a termo, as negociações a termo que, pelo menos por enquanto, estão suspensas, isso é um problema para vocês?
Esse é o maior de todos os problemas, né? Porque você volta a uma pecuária primitiva, né? Onde você não tem a menor previsão do preço que você vai alcançar no mercado. Que para nós, o cara fala, não, você vai para a bolsa e faça, né? Primeiro, os preços futuros não estão atrativos, não estão remunerando, tá? Segundo, se a gente for fazer isso, ou a gente cuida de bolsa ou a gente cuida de boi, tá certo? Então, a gente que não tem, cujo capital é muito limitado, você não tem recursos para fazer o aporte lá na bolsa necessário para você fazer um contrato, entendeu?
Uhum.
Então, isso dificulta e a gente fica realmente exposto ao sereno aí, viu?
E os contratos de opções, você já chegou a ver essa possibilidade, Jesus?
Tem várias opções aí, tem, quer dizer, não chegamos a, recentemente não chegamos a analisar, não sei, o boi a termo era muito interessante para nós, que você faz rapidamente o contrato com o frigorífico, com a maior facilidade, não precisa ir atrás de especialista disso e naquilo, né, para poder te assessorar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estar na fazenda, tem que estar cuidando da atividade, né?
Uhum.
Então, para ser sincero, não estudei
muito
essas possibilidades todas.
Uhum. Mas, de qualquer forma, está se fechando o cerco aí e eu estou sentindo que você não está muito animado com a atividade, não, né?
Não estou. Tá certo? Hoje, para ser muito sincero com você, eu teria que pensar em sair da atividade, tá certo? Porque eu não vejo perspectivas nos próximos 2 anos, tá? Então, nós estamos avaliando todas as saídas possíveis, mas, de repente não dá para ficar na atividade.
Uhum. Só para a gente entender, qual que é o tamanho da sua propriedade aí em termos de oferta por ano? Como é que você trabalha aí, Jesus?
É uma fazenda que oferece de 2.500 a 3 mil bois por ano, se não fizer confinamento.
Tá.
Tá? Confinamento é o que você confinar, poderia ser 4.500 bois, 6 mil bois. Depende da quantidade que você confinar. A capacidade de confinar, nós temos.
Entendi.
Tá? Até porque hoje, inclusive, zootecnicamente, o confina-pasto, por exemplo, mesmo que você não tenha as instalações de confinamento, você não, mesmo sem ampliar as instalações de confinamento, você consegue tratar de muito boi dentro do próprio pasto, até com vantagens em relação ao boi fechado. Entendeu? Então, capacidade instalada, nós temos. Então, você é uma fazenda que tem 1.800 hectares de pasto. De pasto, né?
Uhum.
Uma fazenda de,
mais
de 2 mil hectares.
E eu vi esse depoimento seu, é bastante impressionante, porque a gente acaba entendendo a dimensão que uma crise na pecuária pode trazer aí na produção, né, em termos de oferta para o Brasil, né, Jesus?
É, eu acho que nós estamos caminhando para isso. Uma realidade ruim, onde todo mundo está trabalhando. É que a grande maioria dos pecuaristas não conhece os próprios custos. Aí, né? Vão pagando as despesas e não vão tabulando esses gastos, né? Esses custos. Nós, como temos tudo, como dizem popularmente, na ponta do lápis, né? Tá certo? É que sentimos no final das etapas o tamanho do rombo que você acabou fazendo, né?
É.
Tá certo? Então, hoje, a atividade não remunera o capital nem em termos de aplicação financeira normais no mercado. Então, acho que você tem que pensar realmente duas vezes em desfazer desses ativos e procurar outro meio de vida.
Muito bem. Meu caro Jesus, obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Espero poder conversar com você em outro momento, um momento que a gente possa trazer informações aí, de bons lucros, de bons ventos para a pecuária, e a gente torce para que você siga firme aí na atividade. Não desanime, Jesus.
Tomara, obrigado. Um bom dia para vocês, bom dia para os seus espectadores.
Um abraço para você, até a próxima. Tá, então, Jesus José Oliveira, pecuarista lá de Goiânia. Na verdade, ele tem propriedade lá em Mundo Novo, mora em Goiânia, mas tem propriedade em Mundo Novo. Ele não está muito satisfeito com o que está acontecendo no mercado, não, reclamando bastante aí dos atuais preços recebidos e contando que perdeu aí toda a sua alegria de ser pecuarista e, enfim, falou até em sair da atividade. Calma aí, vamos com calma. Nessa história, vamos ver o que vai acontecer e vamos esperar para ver o mercado, para onde que ele caminha nesse momento. Deixa eu passar para vocês os números dos primeiros negócios na BMF, Bolsa de Mercadorias de Futuro de São Paulo. A gente tem aí a negociação apenas para o mês de maio, que está em R$135,80, uma recuperação aí de 0,06%. Eu tenho também um indicador, Esalq BMF, que ontem encerrou a R$137,50. O indicador, só como referência, ele é a média dos negócios do estado de São Paulo, R$137,50, portanto, representa uma queda pequenininha, de 0,02% em relação ao indicador do dia anterior. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras entrevistas, mais destaques, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.